De pasta base, esses são os números, né? Em 2009, 9 toneladas, 600 quilos. Em 2010, até agora, houve uma intensificação muito grande, até com a mudança de comando da Polícia Nacional e da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, com quem a gente tem tido uma cooperação mais intensa, o atual comando. Eles intensificaram muito as apreensões. De pasta base já está, valores de até junho, 12 toneladas e 685 quilos. Aí também reproduz e reforça aquela ideia. Cloridade de cocaína em território boliviano tem sido apreendido em muito menor quantidade, porque para se produzir o cloridrato, ou seja, a droga refinada, é um processo mais custoso, se utiliza muito mais produtos químicos. Há um estudo até da polícia peruana em que para se obter um quilo de cocaína, cloridrato de cocaína de alta pureza, de 95% de pureza, seriam necessários, dependendo do método, até 100 quilos de outros produtos ou de produtos químicos, sempre combinando um ácido e uma base, para se tirar os produtos naturais indesejáveis e se concentrar apenas o cloridrato, o princípio ativo da planta. Próximo, por favor. Os desafios e oportunidades já chegando ao final, né? A estratégia tem se baseado em combater o mal na sua origem, combater o mal pela sua raiz. E de que maneira se faz isso? Se a droga é produzida no exterior, nós temos de nos articular internamente, temos de aperfeiçoar os nossos mecanismos de controle, de buscar novas tecnologias para monitorar as nossas fronteiras, mas ainda assim não basta. É necessário, evidentemente, respeitando a soberania do país vizinho, apoiar os países vizinhos. E aí o que a gente vê nesses países vizinhos, notadamente na Bolívia? Uma grande carência de recursos. É um país que tem uma economia e uma estrutura e uma disponibilidade de recursos para as forças de segurança incomparavelmente menor do que a que o Brasil tem, com todas as nossas dificuldades. Mas se de um lado a gente tem essa grande carência de recursos dentro do território boliviano, o que nós percebemos nesse ano e meio de cooperação intensa que temos tido a partir desses acordos de trabalho policial? Há um ambiente favorável à cooperação, tanto no nível operacional, são policiais que, embora com uma remuneração pífia, né, dentro da realidade boliviana, não são bem remunerados, por vezes são carentes de uma melhor capacitação, há muito boa vontade. Na média, é óbvio que em todo lado, no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem bons e ruins, tem pessoas honestas e tem corruptos, né? Mas eu digo que, na média, o que a gente tem, especialmente a Diretoria de Combate ao Crime Organizado e a nossa área antidrogas, que tem interagido mais com os bolivianos, no nível operacional se vê muito boa vontade, vontade de fazer o trabalho. E até mesmo no nível político, há uma mudança significativa do ano passado para esse ano. A gente tem percebido, pelo menos é a visão da órgão de repressão, uma disposição maior em enfrentar esse problema. Até porque, creio eu, que se compreende que, mesmo que um país seja produtor de uma droga que não é consumida em sua maior parte em seu território nacional, o que acontece? Se você permite que grupos organizados vão florescendo, vão se articulando, um grupo criminoso organizado, ele sempre será uma ameaça a qualquer Estado. Seja porque ele pode corromper agentes públicos, seja porque ele vai entrar na economia formal lavando dinheiro oriundo desses seus crimes, e até mesmo num Estado muito avançado, pode comprometer a própria estabilidade de qualquer governo. E no nosso modo de ver, muito simplista, da ótica da repressão, o governo boliviano tem percebido isso e tem dado sinais mais recentes neste ano de que quer enfrentar com maior vigor e com apoio do governo brasileiro a questão da droga no seu país. A cooperação é baseada na corresponsabilidade, né? Nós não atribuímos, olha, se a gente tem um problema de crack aqui, porque a culpa é da Bolívia, porque é eles que produzem o cobre. Não adianta. Eles produzem, mas nós consumimos. Se a gente não tivesse consumidores aqui, não teriam traficantes para produzir droga do lado de lá. Então, sempre há um grande respeito e há esta visão de compartilhar a responsabilidade. E, por fim, eu gostaria de mencionar como oportunidade, mas é um desafio também, a importância do Brasil apoiar os vizinhos. O Brasil como potência regional, o Brasil com um país que está com a sua economia estabilizada, que tem muito mais recursos do que tem os vizinhos. Não adianta a gente imaginar que eles vão se resolver sozinhos. Eu acho que, na nossa visão, é muito importante que o governo brasileiro, com o apoio do Congresso Nacional, repense a política de médio e longo prazo com os vizinhos, inclusive com a destinação, com a criação de programas específicos que vão representar algum custo para o contribuinte brasileiro. Mas é um custo, no nosso modo de ver, inteligente, porque nós vamos investir, sem querer substituir, ao contrário, aumentar a capacidade das forças de segurança do país vizinho, para que eles tenham melhores condições de combater essa produção de drogas em seu território e, consequentemente, terá muito menor disponibilidade dessa droga em nosso território. Aí, nesse eixo, é o que a polícia tem feito, é intercambiar boas práticas. Esse esforço ele é permanente. Né? De um lado, a gente aprende com eles a operação de selva, de outro lado, nós oferecemos e treinamos e investimos na capacitação dos policiais do lado de lá. Último slide, por favor. Sim, aí o desafio para dentro do país é essa questão da otimizar a nossa capacidade, aprimorar a cooperação. Nós temos feito progressos no passado, se a gente considerar 15, 20 anos, na época do senador Tuma ainda, o senhor sabe que as polícias, até por uma vocação, por uma vocação investigativa, o investigador policial, o investigador criminal, ele tem por natureza desconfiar, e ele tem por outra natureza é conter a informação, não compartilhar a informação, porque ele quer levar a bom cabo o seu trabalho. Então, essa característica da nossa formação, ela, por muitos anos, nos manteve muito distanciados, uns órgãos de segurança de outros, e até mesmo outros órgãos que não são de segurança pública, mas têm um papel muito importante no controle de fronteiras, como é o caso da Receita Federal. Isso tem avançado, na nossa opinião, no Brasil, tem avançado bastante a passos largos, como foram os exemplos que nós mencionamos. Há muito o que fazer ainda, mas o caminho, nós somos otimistas, o caminho é bom. A gente tem aprendido que a cooperação em nível doméstico, sem querer protagonizar ou isoladamente colher os louros de um bom trabalho, mas sim conscientes da cooperação e de que cada um tem uma parcela nesse grande sistema que é do Estado brasileiro de segurança pública, a gente tem avançado, temos que continuar avançando, despindo de vaidades ou corporativas, né? E buscando cada vez mais, a cada oportunidade, que é a diretriz da atual administração da Polícia Federal, intensificar, aperfeiçoar, aprimorar essa cooperação com todos os órgãos de segurança pública e até os que não sejam, mas que têm algum papel a representar. Na parte da legislação, que diz respeito especificamente a essa casa, né, e que a gente tem que reconhecer, nós como investigadores criminais, que se tem feito muitos avanços no Brasil. A gente compara com outros países, o Brasil tem feito muitos avanços na legislação em matéria criminal, tanto na processual penal quanto na legislação penal. Nós tivemos várias leis especiais que foram aprovadas desde a década de 90, interceptação de comunicações, lavagem de dinheiro, a própria lei de entorpecentes, a lei antidroga, delação premiada, são várias leis, a lei de crime organizado, né, a primeira, que foram feitas e que deram e permitiram que os órgãos de segurança pública, notadamente os órgãos de investigação criminal, possam agir desse modo mais sistemático, com foco numa eficácia maior dos resultados do que aquelas técnicas previstas no nosso ainda Código de 1940. Agora, existem algumas legislações que estão tramitando, eu menciono até a nova lei sobre o projeto de lei que surgiu no Senado, nessa casa, sobre organizações criminosas, que ora está na Câmara, que é um bom projeto. Né? Outras, as técnicas especiais de investigação, notadamente da interceptação de comunicações, de lavagem de ativos, que são projetos que estão tramitando, que o Congresso Nacional tem um papel fundamental para aperfeiçoar os instrumentos que estão à disposição do aparelho de Estado de repressão dessas organizações criminosas. Por fim, a ação permanente e integrada nas fronteiras, essas experiências boas que temos tido, notadamente nos últimos 2 anos, integração maior com Forças Armadas, aprovação da lei que permite às Forças Armadas atuar num papel secundário, né, no policiamento das fronteiras. Isso tudo que nós vemos, assim, há um consenso hoje, pelo menos no nível técnico, dos diversos órgãos, de que é um caminho sem volta. Mas para que isso se perpetue, é importante, é fundamental, é essencial que sejam estabelecidas, criadas dotações orçamentárias específicas para suportar, porque todos os órgãos já têm a sua missão constitucional, tem o seu orçamento, e para assumir uma nova atribuição, né, que vai representar certamente algum custo, precisa ter uma complementação para suportar isso. Agora, na nossa visão, na verdade, a integração, a cooperação e a presença permanente na região de fronteiras, ela é fundamental para o aprimoramento desse nosso sistema, hoje empiricamente aí, testado e provado. E para isso é também importante para o Congresso Nacional, para o Executivo, que a gente tenha um orçamento específico para suportar essa presença continuada, articulada e coordenada nas fronteiras. Era só isso que tinha a dizer. Muito obrigado.
Com a palavra, o doutor Alexandre Augusto Aragon, secretário nacional de Segurança Pública, substituto.
Presidente, senador Demóstenes Torres, senador Geraldo Vasconcelos, senadora Cátia Abreu, senador Romeu Turma, e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentos a todos presentes aqui, sem deixar de cumprimentar os integrantes da mesa, o coronel João Batista Estevô, o doutor Troncon, que acabou de apresentar, o doutor Tiago de Júlio Freire, especialmente o doutor Luiz Fernando Corrêa. E quando nós formos falar de integração policial, eu falo da pessoa, em especial o doutor Luiz Fernando Corrêa, que é a pessoa que inicia, de fato, a integração policial no Brasil com a criação da Força Nacional. A gente vai falar de... Quando nós falamos de fronteiras, nós vamos falar no sentido lato. E eu vi um questionamento de como a Polícia Federal conseguiria administrar as fronteiras brasileiras com o efetivo que tem. Isso, fora o suporte tecnológico, de certa forma, impossível. O Brasil, ele faz fronteira com 10 países. E nos questionavam, com relação à Copa do Mundo, se a África do Sul conseguia, como nós faríamos. A África do Sul faz fronteira com 3, são realidades diferentes. O tipo de fronteira seca da África do Sul é diferente da fronteira seca do Brasil e por aí. São 11 estados de fronteiras que nós temos. São 571 municípios que nós temos nas fronteiras. São 11 milhões de pessoas que vivem na área de fronteira. A área de fronteira, consideremos os 150 quilômetros da linha de fronteira para o interior do país. São 16,8 mil quilômetros de fronteiras, sendo que desses 16,8 mil quilômetros, 9.500 são por vias fluviais. Em 2007, ou melhor, antes disso, e nessas fronteiras, essas fronteiras estão diretamente relacionadas com a incidência criminal no país. Nós vamos ter 33 mil desaparecidos no país. Nós vamos ter 80 mil armas apreendidas por ano no país, 15 mil cargas desaparecidas no país, 400 mil veículos, são dados de 2007, que são furtados no país. E aí, em 2007, verificando-se que numa tentativa de diminuir esses índices de ocorrência e diminuir o índice de homicídios no país, se verifica que também os municípios com mais de 50 mil habitantes que estão na área de fronteiras têm uma incidência de homicídios maior do que aqueles fora da fronteira. E é isso, nós fomos buscar as razões culturais, porque o Brasil inicia-se na parte litorânea e a urbanização chega a posteriori na fronteira, nós vamos encontrar diversas causas. Mas naquele momento, em 2007, nós procurávamos a resolução desse problema. Em 2007, através do Fórum Internacional dos Gabinetes de Gestão Integrada, nasce a ideia de alguma coisa especializada, uma política especializada de polícia de fronteiras. Em 2008, se faz uma nova reunião em Manaus, em que se estabelecem políticas para os estados, e os estados vêm ao governo federal dizendo de suas necessidades. E o governo federal começa a montar uma política de fronteiras, que nós vamos chamar e batizá-la de Policiamento Especializado de Fronteiras. Quando se fala em integração, e fizemos questão de dizer que inicia-se essa integração de fato com a Força Nacional, nós, através desse programa, nós colocamos todos os estados em link. Todos os estados, eles passam a conversar. Esse programa efetivamente inicia-se este ano, já iniciou-se este ano, com a formação de quase 400 alunos de todos os estados de fronteira brasileiros. E prevê a instalação de 12 12 bases das que tragam as polícias estaduais também para o enfrentamento a esse tipo de crime, e não somente os órgãos federais. Quando nós falamos da Polícia Federal, nós falamos de um efetivo muito exíguo para a fronteira brasileira. Quando nós falamos da Força Nacional, que a Polícia Federal solicita apoio, nós falamos de 10 mil homens que vêm das polícias estaduais, que ficam na Força Nacional durante um pequeno período de tempo. Mas quando nós falamos das polícias estaduais e queremos envolvê-las, nós falamos de 610 mil homens que estavam alijados desse processo. Que estavam alijados desse processo nos centros urbanos, combatendo aquela violência que é gerada pelo crime que não é contido nas fronteiras. O que nós trouxemos, e através de um pedido dos estados, o que nós trazemos? Se verificou, depois de 510 anos, que de viatura não se chega em diversas partes do país. Que em diversas partes do país nós só vamos chegar de helicóptero ou de embarcações. Se inicia uma política de aviação policial e estados de fronteiras que não dispunham de aeronaves, passaram a ter nos últimos 2 anos. Todos os estados de fronteira passaram a ter, que foram os primeiros aquinhoados com essa política. Além disso, e para esse ano, complementando-se isso, nós temos a questão hidroviária. Conforme eu falei, dos 16.8 mil quilômetros, 9.500 quilômetros são por vias fluviais. E aí, este ano, inicia-se a aquisição para os estados de fronteira de 204 embarcações para as polícias. As polícias têm muita vontade. Nós não tínhamos nenhum parâmetro em termos de polícias estaduais, em termos de fronteira. O que nós tivemos, e há muito pouco tempo, nasce no Mato Grosso o GEFRON, que é um grupamento especializado de fronteira, que foi a base de criação de todo o projeto PEFRON para o Brasil. Com base numa experiência estadual, nós juntamos todas as polícias, fizemos um pacto federativo com essas polícias, e essas polícias agora estão sendo capacitadas pelo governo federal através do sistema de educação do governo federal para atuarem nas ações de fronteiras, e tivemos agora a Operação Gênesis com a Polícia Federal e mais 15 órgãos envolvidos, que foi um sucesso envolvendo esse efetivo que também treinou. Além disso, e aí volto à questão da Polícia Federal e a integração das polícias, também é utilizada a Força Nacional de Segurança, composta por policiais militares, bombeiros militares e agora policiais civis também, de todo o país, que atuam em apoio à Polícia Federal. Quando se fala num projeto, não se fala em operação. Quando se fala num projeto especializado de fronteiras, nós não estamos falando de uma operação que tem data para iniciar e uma data para acabar. Nós estamos falando de uma coisa permanente, de uma ação permanente do governo ou uma ação de Estado para as fronteiras, com o fim de auxiliar essas 11 milhões de pessoas. Quando nós vamos verificar os crimes relacionados nas fronteiras, nós vamos verificar que nós vamos ter o abigeato, que é o roubo de gado, contrabando de descaminho, crimes ambientais, evasão de divisas, exploração sexual infanto-juvenil, pistolagem, refúgio de criminosos, rota de veículos roubados, roubo de cargas de veículos, tráfico de armas e munições, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, turismo sexual. Na questão da fronteira Brasil-Bolívia, somente 4 desses itens não estão enquadrados. Mas muita coisa também se resolve com outras ações que já são ações estruturantes, que não são ações que foram inventadas agora. As ações estruturantes também, nós temos o Sinivem, que é o Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento, que deve sofrer um aumento de cerca de 300% em sua fiscalização em todo o país. Ou seja, aquela placa do veículo furtado em São Paulo, se cruzar em determinado momento pelo Paraná, imediatamente todos os postos policiais são alertados, que é um sistema que está em expansão no Brasil. Nossa rota, nossa malha viária deve aumentar em 30% nos próximos 3 anos. E essa expansão é necessária. Então, são diversas ações estruturantes que estão sendo realizadas. Além disso, com os países fronteiriços, e não só com os fronteiriços, mas especificamente com os fronteiriços, nós estamos disponibilizando o nosso sistema de ensino à distância. Esse sistema de ensino à distância foi capa do New York Times e foi capa do Washington Post no ano passado. No Brasil não rendeu uma linha, mas ele é o maior sistema de ensino do mundo, que formou nos últimos 3 anos 476 mil policiais, dos 610 mil que nós temos, e que hoje nós temos acordo com os países da América Latina, foi todo transformado em espanhol. É um sistema criado por policiais brasileiros, com a participação de 66 universidades brasileiras, com 270 centros instalados no Brasil, com centros instalados em grande parte dos países da América Latina, com toda a matéria que é produzida no Brasil já transformada em espanhol.